jovempan.com.br.
Estamos juntos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha pelos nossos aplicativos, você que está indo, você que está vindo, é uma molezinha ouvir toda a programação da Jovem Pan. Pelo nosso portal www.jovempan.com.br, você facilmente acompanha também a programação da Pan com áudio e imagem, o nosso Esporte em Discussão. Logo na tela, se abrindo, está lá Esporte em Discussão, pumba! Estamos no ar para você. E você também tem a oportunidade de nos mandar para cá o seu vídeo, um rápido vídeo, curtinho vídeo, pelo nosso WhatsApp, 931-17-0620, 931-17-0620. É muito legal, porque você vai poder participar, você manda a imagem, e não esqueça de gravar na horizontal, porque você encherá deitado, a nossa tela, com o seu telefone deitado, né? Deitado. Na horizontal, para ficar bacana.
Pode ser no sofá,
pra ficar bacana.
A pessoa
vai ser
tá
muito
deitada
legal.
Também, não.
Não precisa estar tá deitado.
Rede,
e pode ligar para cá também, 28709707, 28709707 é o telefone que está conectado para você participar. Nós temos vários assuntos, estamos todos aqui com o Flávio Prado, com o Bruno Prado, com o nosso José Manuel de Barros, o aniversariante de hoje, parabéns. O nosso Vampeta. Nosso Vampeta, o nosso Nilson César, Márcio Espímpolo e o nosso Beto Sade.
Quando ligarem, só tem gente bonita. Todo mundo.
Aniversário da irmã do Márcio também hoje, do Corinthians, do Zé.
Aniversário também de Mauro Betting. Este hoje é aniversário do Corinthians. Aniversário
do Velo Clube também.
Aniversário. O Wilson foi pegar a banda lá.
1910 também.
Aniversário do Corinthians.
1910.
1º de setembro. 106 anos. Parabéns ao Corinthians, aos corintianos. Bacana, tem muita gente. É um festival de aniversário.
Que vai subir, nosso querido
automóvel.
Se você quiser comemorar o meu também, Vanderlei, por favor.
Já antecipa.
É claro.
28709707.
Vai buscar, folgado, gordo.
É o telefone. 28709707 é o telefone para sua participação. Companheiros, temos vários assuntos, né? Nós tivemos um efervescente momento político, né? E o programa não foi para o ar, por motivos óbvios, claro. Tudo que acontecia em Brasília e também no Brasil, você acompanhou com o nosso departamento de jornalismo. Agora, algumas coisas aconteceram, a gente não conseguiu falar. Vamos falar agora do Corinthians. Primeiro vamos falar do Palmeiras, que foi o primeiro jogo de ontem. Depois de falar de Corinthians, a saída do Elias, mais um que vai embora. E olha, ele não foi triste, não. Ele não foi forçado. Tá? Antes que você comece
claro
a chutar o pau da barraca, que o Corinthians não
bolso
curar,
recheado.
Não é isso. O jogador joga onde quer. Ele foi embora porque ele queria ir.
Claro,
então,
foi bem.
E o time, pelo jeito, também ficou feliz.
Ele ficou
com
feliz. Então, nós vamos falar sobre isso. Primeiro, vamos falar do Palmeiras, que com muita tranquilidade passou pelo Botafogo da Paraíba, praticamente, para ser bem cauteloso, garantiu a sua presença na próxima fase da Copa do Brasil, e a gente vai falar sobre isso que aconteceu. Bruno, o Palmeiras do Dudu está jogando bacana,
sim,
Dudu, né? Queremos ouvir.
Dudu fez uma ótima partida, sim, um primeiro tempo complicado para o Palmeiras, o Botafogo até surpreendendo, marcando no campo de ataque, pressionou, criou oportunidades, mas no segundo tempo o Palmeiras fez o que se esperava dele, para mim já liquidou a classificação, 3-0 está classificado, não vejo nenhuma chance do Botafogo reverter. Teve um lance polêmico, né, que foi o pênalti do primeiro gol do Palmeiras, que foi fora da área, mas é um lance muito difícil, é lance de televisão, não é um lance que dá para falar que o árbitro cometeu um erro gravíssimo. Foi um erro, mas foi um erro de televisão. Era um lance que, se pudesse olhar na TV, ele olharia. Ele pediria o desafio, ele olharia na televisão para ter certeza, né? O Rafael Marques, ele é tocado na meia-lua, que é fora da área. E a partir desse primeiro gol, o Botafogo se desorganizou completamente. O Palmeiras aproveitou a mudança no intervalo, melhorou o time, entrada do Alione no lugar do Cleiton Xavier. Então o Palmeiras matou a classificação. O Palmeiras pegou um time da Série C, meteu 3-0. O Inter, que não ganha 14 jogos no Brasil, brasileiro, pegou um time da Série C, ganhou de 3-0. Só o São Paulo que não conseguiu.
Legal. Sobre o Palmeiras, diga, José Manuel.
Então, porque o coitadinho do Botafogo de falar que o erro é normal. Eu acho que não é normal, não. Tem que ser cobrado com a mesma força que se cobra quando o erro é contra o Palmeiras, por exemplo, ou contra outro qualquer grande clube. E o Bruno citou a questão de usar recurso eletrônico. No voleibol, representa 40%. De correção de erros de arbitragem.
É muito.
O uso do desafio.
É muita coisa. Vôlei,
é muita coisa. Ah, eu posso falar de qualquer esporte, seu Tonto.
Hoje ele pode, eu posso falar de qualquer coisa.
Mesmo porque eu não estou jogando, eu estou comentando a respeito.
Parabéns.
Falando a respeito.
Continue. Entrou bem.
Não. Comigo é assim.
Manda esse testa grande e cala a boca.
Você é o Serginho dessa equipe. Para ter tamanho do Zanetti, quer falar.
Tonto, sim. Mas o Palmeiras confirmou o favoritismo. Acho que independente disso, ele ia dar um jeito de ganhar o jogo e ganhar bem como ganhou dentro de casa, sem problema. Já pode mandar mais reserva do que tudo pro jogo da volta, que não tem perigo de ficar fora, não. E concentração no Campeonato Brasileiro.
Legal. Nilson, falando do Palmeiras também, por favor.
Palmeiras tá dentro já, passou pra agora é quartas, né?
É.
Passou pra quartas de final, não tem nenhuma possibilidade do Botafogo reverter essa situação. Eu queria destacar uma palavra do Cuca. O Cuca disse o seguinte na entrevista coletiva, que vai chegar um momento que vai ter que ter uma opção entre ganhar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Ele entende que mesmo com o elenco que tem, ele vai ter que optar ou pelo Brasileiro, que é a prioridade do Palmeiras, 22 anos que não conquistam um Campeonato Brasileiro, e deixar um pouquinho de lado a Copa do Brasil. Isso no entender do professor. Falou, olha, o desgaste foi tão grande no jogo de hoje, foi tão grande que se tivesse jogo no sábado, nós não conseguiríamos nos recuperar pro jogo de sábado.
Ele falou na coletiva.
Falou. Tô retratando aqui palavras do Cuca. Nós não conseguiríamos nos recuperar. Então vai chegar um momento que eu vou ter que optar ou pelo Campeonato Brasileiro, que é a nossa prioridade, ou Copa do Brasil. Então, o Palmeiras vai passar e vai para quartas de final.
Engraçado, eu acho que tem elenco para os dois. Mas, de qualquer
maneira... O técnico não
entende. Carcula o São Paulo, Vanderlei.
Mas eu penso igual você. Eu acho que tem
então,
toda...
Então, por que você bateu em mim?
Não. É. Eu estou dizendo que eu não penso igual o Cuca, não. Eu penso igual você. Eu acho que o Palmeiras pode aí beliscar essa Copa do Brasil e pode também ganhar o Campeonato Brasileiro. E vai ter como grande adversário o Flamengo, que está jogando nessa madrugada. Eu dei uma de Vanderlei Nogueira, não dormi a madrugada, e eu vi o jogo do Flamengo.
É mesmo?
No tape. O que está jogando o Flamengo? Meu Deus do céu. Palmeiras que se cubra, hein? É, porque o Flamengo tá jogando uma barbaridade.
No
Palmeiras, 6. No Flamengo, 4. Por enquanto.
É um equilíbrio.
Mas chegou o Ramos,
Por enquanto.
Tirando a margem de erro.
Chegou o Ramos, sei lá.
Entendeu?
O
Rato, 6 pro fichas pro Palmeiras, 4 pro Flamengo. Mas isso aí eu posso mudar a hora que eu quiser. Ninguém tem nada a ver.
As fichas são suas.
A ficha é minha, tá no meu bolso. Tá no meu bolso.
Tem acontecido umas coisas no Flamengo. Tem acontecido as coisas no Flamengo. O Damião, tá certo que foram de pêndulo, mas já marcou 2 gols. O Fernandinho fez um gol ontem.
Golaço!
Que eu vou te falar, então, driblando, costurando e meteu um golaço.
O Flamengo foi todo
3 gols. Os 3 gols do Flamengo.
Mas assim, o Everton, o Fernandinho fazendo um gol naquela jogada. O Damião já fez 2. De pêndulo. Tem acontecido as coisas no Flamengo.
Fazendo de bicicleta.
Que eu vou te falar, hein?
O Márcio vai falar, mas antes eu vou entender. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. João
fala?
Do Morumbi, tudo tranquilo, irmão?
Tudo bem, qual é a sua mensagem?
Gostaria de fazer uma pergunta pro Nilson César, depois fazer uma pergunta pro grande Vamp.
Rapidinho.
Professor Nilson César, o Felipe Massa correu na Fórmula 1?
Felipe Massa foi um estupendo piloto na Fórmula 1.
E a outra?
Você é brincalhão. Grande Vamp, tá com o Chico Doce preparado?
Tô preparado.
Amém. Tchau.
Que figura.
Alô, boa tarde.
Vanderlei?
É, quem fala?
Aqui é do bairro São Francisco, palmeirense.
Opa, bairro de São Francisco. Qual é o seu nome?
São Francisco é um bairro da Zona Oeste de São Paulo. Meu nome é Roberto.
Opa, Roberto, ótimo.
A primeira vez que eu tento ligar aí, consigo.
Muito bom, prazer em recebê-lo.
O prazer é meu. Meu amigo, duas coisas. Três. Eu dou razão para você que tem que vender jogador. Jogador tem que ser vendido, tá? Porque o clube precisa de dinheiro. Até a Islândia vende jogador, pô. Ontem eu vi na UOL. Outra coisa, Vanderlei. Eu queria saber de você o seguinte, é uma tese minha. O Gabriel foi vendido, tá? E eu acho que se ele for muito bem na Europa, o Palmeiras vai conseguir vender mais jogadores. Porque o Cruzeiro, que vendeu na época o Ronaldo Fenômeno, por um valor pequeno, depois vendeu vários bagulhos. Vendeu Giovani, vendeu aquele Júnior, que não deu em nada, né? Então eu acho que eu queria que você defendesse essa tese aí com seus amigos. Que não é interessante vender jogadores bem-sucedido.
Legal. Um abração para você, né? Obrigado por ter ligado. Vamos falar do Palmeiras, Márcio Espípulo.
Para todo o Brasil.
Vanderlei, tem que tomar cuidado com essa história de já tá classificado o Palmeiras. Tem um histórico aí de uns asas de Arapiraca na vida aí que, né? Tem que.
Eu tô urubuzando.
Não tô urubuzando, só tô contando algumas.
Adversário do Mauro Betti.
Só tô contando algumas coisas que aconteceram na história do Palmeiras aí, né? Tem algumas coisas que. O Palmeiras é muito mais time, tem elenco para conseguir dividir bem as duas competições. E o Cuca foi bem ontem quando ele peitou a torcida também. O time tá lá em cima na classificação, tá bem na Copa do Brasil e a torcida, mesmo assim, tá vaiando. Tem essa turma.
Só não gostei quando ele defendeu os uniformizados.
Perfeito, Nilson.
Só não gostei isso aí. Tudo bem, peitou o pessoal do Amendoim, tá certo. Mas não tem que ficar defendendo torcida organizada.
Ele citou só.
Citou, não.
Porque ele falou, o pessoal.
Isso é que é legal. Os caras torcem 90 minutos, gritam sem parar. Essa uniformizada.
Não, porque ali atrás do banco, teoricamente, é o setor mais caro do estádio.
Turma do Amendoim.
E ele citou que os caras nunca estão contentes. Sempre se juntam ali atrás e ficam xingando e tal.
Achei pertinente a observação do Nilson.
Muito obrigado, hein? Sim. Nossa, o Adelino Nogueira concordou comigo. Anote isso.
Você deveria ter
filmado. De setembro, aniversário de 50 anos do Zé Manuel. Não vou esquecer nunca.
Você deveria ter filmado, tá vendo?
Quantas fichas você joga no Vanderlei Nogueira? Quantas fichas você joga no Vanderlei?
Isso é um negócio histórico. Fica pra história, que nem impeachment.
É, você deveria ter filmado.
Ficou pra história.
Foi legal porque pelo menos ele deu um tapinha no pessoal que fica atrás do banco ali. O Palmeiras tá bem no Campeonato Brasileiro e mesmo assim os caras ficam xingando ali. Tudo tá ruim pros caras, sabe? 10 minutos de jogo os caras tão xingando, tão jogando coisa ali, tão cuspindo na saída dos jogadores. Isso aí eu também não gosto, não. Agora, essa comparação com a torcida uniformizada, ele poderia ter comparado com outro lugar do estádio. Com o lado oposto ali, censeu da torcida uniformizada. Brasil. E o Cuca não defende torcida uniformizada. Ele foi mal, ele foi um deslize. Ele escorregou ali, o Cuca. Foi mal, sim. Mas a torcida também foi mal ali atrás do banco, quando ela fica pegando no pé de jogador nesse momento do Palmeiras. Se não tá bom o Palmeiras, tá bom pra quem? Pro América? Tá bom pro São Paulo, que tem invasão de CT, que estão batendo em jogador, querem o Wesley de volta... Não dá, né, Vanderlei?
Entendi. Vampeta, quero ouvi-lo. Beto Sari também, claro, mas alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei Nogueira.
Quem fala?
É o Edson Corintiano de Itaquera.
Fala, Edson, qual é a mensagem?
Cara, eu quero saber se é verdade esse negócio do Rio do ir pro São Paulo e tem que vender logo, meu. Vê aí se é verdade isso.
O Rio do ir pro São Paulo? Daqui a pouco a gente fala sobre isso.
Só é um nome.
Vampeta, o Palmeiras do professor
Melhor Cuca. Do que os Não, o Palmeiras é muito legal, né? Ele tá liderando o Campeonato Brasileiro, né? Tem uma folga de alguns pontos em relação ao quinto colocado, que leva a Libertadores. E na Copa do Brasil, ontem eu vi, saiu o Moisés, entrou o Gabriel, que era titular outro dia aí, ídolo da torcida. O Palmeiras tem um, você fala assim, tem um grande plantel? Tem jogadores que repõem o outro da mesma, com a mesma igualdade. Ainda tem esse problema do Arouca, e se resolver o problema do Arouca, do Alexandre, Alec Gol, né, o Palmeiras segue favorito também para ganhar a Copa do Brasil.
O Alione jogou ontem?
Jogou.
Entrou bem, né?
Entrou bem, muito bem, professor. Tá vendo? Nós somos pelos estrangeiros, é o Márcio que fica pegando no pé dos caras.
Mas sempre entra, você percebeu? Nunca mantém, né?
Pode continuar, Vampeta.
Tem tempo até o Cuca.
Sempre entra, né?
O que o Alione é ruim é?
Quem?
O Alione é ruim?
Não.
É o melhor dos argentinos que tá aí, é novo. O Alione tem 22 anos.
Tem.
Então, ó, cobra liquidada e se passar, Bruno, pega quem?
É sorteio.
Não, passou, sorteio. Aí sorteio. É igual a Liga dos Campeões. É então tá bom, é chique.
Bom, legal. Sobre o Palmeiras, Beto Sade.
Meu craque, Vanderlei Nogueira, meu craque da Jovem Pan. Primeiro queria destacar o uniforme do Botafogo da Paraíba, Vamp. Uniforme gringo, uma coisa bonita. Achei absolutamente genial esse uniforme de um time que deu muito trabalho. Por muito pouco não sai na frente no primeiro tempo. Acho que o pênalti... foi absolutamente mal marcado. O Bruno até ponderou a presença do árbitro, mas o Zé Manuel disse bem, quer dizer, o Botafogo ficou na bronca porque abriu a porteira. Então ele teve que mudar a sua forma de jogo para efetivamente poder tentar empatar. E claro, tecnicamente é um time inferior, mas deu muito trabalho para o time do Palmeiras, que não empolga. É líder, mas não empolga.
Mas o Botafogo meteu uma retranca ontem também. Que...
Sim, mas o Vamp tomou um gol de pênalti inexistente e o time não tem qualidade contra o Palmeiras. Mas o Palmeiras vai bem, está seguindo. Só um detalhe, Vanderlei, acabo de receber uma mensagem do Zé Galante, que é o empresário do Rildo. Ele disse o seguinte: está quase Rildo no São Paulo.
Quase
Rildo, o Rildo. Então, respondendo ao nosso craque,
está
quase no Rildo. O Rildo está praticamente quase
acertado. Professor Vanderlei, tem quantos estrangeiros no Palmeiras agora? Só tem o Alione e o zagueiro lá,
o Mina.
Mina. Só?
E tem o Barrios só também.
Não, mas
Barrios, que ele quase não joga.
Sobre isso, que essa informação do nosso Beto, o Márcio vai falar um pouquinho sobre o interesse do São Paulo no Rildo. Mas, Flávio, o Palmeiras do professor Cuca.
O Palmeiras, primeiro tempo, foi uma agradável surpresa ver o Botafogo da Paraíba, e a gente vê que tem algumas coisinhas de excelência no futebol brasileiro. Não estou falando de Barcelona, de Bayern, não estou falando disso. Estou falando de treinador que trabalha bem o time. A gente vê que o Botafogo da Paraíba, apesar das dificuldades, apesar da...
Tá bem na Série C.
Não, e ajeitadinho o time, né? Criou problema, criou dificuldade. Aí veio o erro da arbitragem e quebrou. É, e o lado psicológico do time da Paraíba muito caiu ajeitado. Completamente. Muito. O time foi derrotado e está eliminado. Mas foi uma agradável surpresa. Eu imaginei que o Botafogo ficaria fechadinho, esperando o Palmeiras. Ao contrário, ele atacou e surpreendeu o Palmeiras, apesar de não ter tecnicamente grande jogador. Foi muito legal, uma agradável surpresa. Parabéns ao pessoal da Paraíba, apesar da eliminação precoce.
Muito bom. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Estamos de volta, viu? Agora, o Vampeta. Quero
para todo o Vampeta. Brasil.
Sobre o Corinthians.
Com todos os problemas que o Corinthians tem, ó, sai jogador, vem jogador. Sai jogador, chega jogador novo. Comissão técnica, o Corinthians está entre os quatro no Campeonato Brasileiro. Um empate, jogou bem, não. É ruim. Se fosse pelo Campeonato Brasileiro, seria detonado. Mas em Copa do Brasil, um gol fora de casa é justo. O Flávio até falava, ó, a média de público do Flamengo e do Corinthians ontem, na rodada de ontem. Um 6 mil, o outro 7.
Mas não tem
tá Maracanã. Tá jogando fora de casa.
Não tem Maracanã.
Vai ver o jogo de volta aqui.
Mas eu vou até por isso. O Flamengo é uma tremenda de uma atração.
Não, mas o Flamengo...
E o Corinthians deveria ser também.
Mas é a torcida do Fluminense que tem que comparecer, com o mando de campo é deles.
Claro, visitante.
É, visitante. Claro. E um jogo de volta aqui no dia 21 de setembro vai ser diferente. O Corinthians joga em casa, provavelmente ali 28... 30 mil pessoas, que nem foi.
Contra o Vitória foram.
É, mas foi.
8 mil só.
Não, a segunda. E é Copa do Brasil, ou seja, fica entre os oito, né? Se passar.
Legal.
Né? Mas o resultado foi bom.
Legal.
Futebol foi horrível, mas.
Todo o Brasil agora.
O resultado foi bom na Copa do Brasil, sem empatar com um gol fora de casa.
Legal. Nilson, para você, queremos ouvi-lo sobre o Corinthians, do professor Cristóvão, 1-1 contra o Fluminense, Copa do Brasil. Quero ouvi-lo.
Vanderlei Nogueira, eu acho que o Corinthians deveria focar muito em conquistar essa Copa do Brasil, porque eu estou desconfiado que o Corinthians não chega entre os quatro do Campeonato Brasileiro. Eu tenho essa sensação que o Corinthians não vai. O Corinthians não vai conseguir. Não vai conseguir vaga na Libertadores da América do ano que vem, que é um objetivo importante, disputando o Campeonato Brasileiro. Então, se eu fosse dirigente do Corinthians, comissão técnica, eu iria trabalhar muito essa Copa do Brasil, para tentar conquistar a Copa do Brasil. Pois senão, o Corinthians corre um sério risco, na minha opinião, de não disputar a Libertadores da América ano que vem. Isso é um prejuízo enorme. Isso é um prejuízo enorme, porque entre os quatro eu duvido muito que o Corinthians chegue no Campeonato Brasileiro. Legal. Ontem o resultado foi altamente favorável, um empatezinho 1-1, pensei que o Fluminense ia ganhar o jogo, mas o Corinthians voltou muito melhor, e aí você conhece o treinador. Ele percebeu que o Guilherme não jogou absolutamente nada, sacou o Guilherme no intervalo, botou um cara ali que deu muito mais movimentação ao ataque do Corinthians. O Corinthians praticamente mandou no segundo tempo. Dedo do professor Cristóvão. Trabalhou muito bem no intervalo, professor. Você só precisa parar de falar tanta bobagem. Você tem um ou outro treinador que é acima da média. O resto é todo mundo na média. E o Cristóvão é na média. E ontem demonstrou que de bobo não tem muita coisa, não. Acertou o time no segundo tempo.
Apesar que, na minha opinião, acertou e errou, né?
Fala Zé agora.
Bom, primeiro tempo passa uma régua e realmente eu tava com isso na cabeça. Do primeiro pro segundo tempo, méritos do Cristóvão, que ele trabalhou muito bem, o Corinthians voltou completamente diferente, o time voltou jogando melhor e assumiu. Mas a hora que ele tirou o Marlone, o Corinthians também já foi outro. A partir daquele momento, achei que foi uma alteração equivocada. Pelo menos não há informação de que o Marlon tenha sentido contusão, algum problema físico. Eu acho que foi uma alteração equivocada. Ou seja, ele acertou e muito no intervalo, mudando o Corinthians para o segundo tempo, mas achei também...
A verdade é que o Corinthians está jogando sem atacante, viu?
Mas achei que ele mexeu mal. Quando tirou o Marlon, fez água a coisa ali. O Corinthians caiu de produção logo em seguida, mais uma vez.
Legal. Fala, Bruno.
Ah, o jogo foi muito ruim, né? O jogo foi péssimo. O resultado foi muito bom para o Corinthians, um empate com gols fora de casa. Corinthians, normalmente, em Itaquera não perde. Aliás, ele não perde há muito tempo em Itaquera, então ele tem tudo para conquistar a sua classificação. Também acho mais fácil... fácil não, né? Mas eu acho que o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, você tem que ser regular. E o Corinthians, ele não tem jogado bem a maioria dos jogos. Então, eu acho bem difícil ele conseguir ficar entre os quatro mesmo no Brasileiro. E na Copa do Brasil, pode acontecer. Ele deve passar pelo Fluminense, acho que não está longe de estar resolvido, mas ele deve passar. E aí, o sorteio um pouco mais feliz nas quartas, ele pode ir avançando. Então, o Corinthians, dentro do possível, vai avançando nessa competição. E no Brasileiro ainda se mantém entre os primeiros, mas eu acho que vai ter dificuldade. E outra coisa, acredito que nos próximos jogos o Walter volta pro gol do Corinthians.
Walter
volta.
Também tô achando.
Vamos falar sobre isso, sobre o Cássio. Cássio
está falhando todo o jogo.
Então, vamos falar sobre isso. E eu quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham e aos internautas pelo nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp, jp.com.br/esportejp, áudio e imagem, telão para você participar. Olha, Márcio Ferreira, Tadeu Júnior, Diego Michel, Milton César, José André, quem mais aqui? Renato Gomes, enfim, vai pulando a tela aqui, estou registrando nomes de ouvintes que nos acompanham pela internet. Bacana. jp.com.br/esportejp. Beto, você vai falar do Corinthians também, mas antes, alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei.
Quem fala?
É o Theo daqui do Salto.
E qual é a sua mensagem?
Tudo bem aí?
Tudo bom?
Tudo bem, graças a Deus. Não, dizer que o Palmeiras não tem que priorizar a competição, não. Eu acho que tem condições de ser campeão dos dois campeonatos. Afinal, a gente investiu foi para quê, não é verdade?
Claro, obrigado, viu, por ter ligado. 2870-9707. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Altair, tudo bem?
De onde, Altair?
Da Vila Industrial.
E a sua mensagem?
É, uma pergunta, duas observações, uma para o Flávio Prado e outra em relação, parabéns ao Corinthians pelo seu aniversário, e dizer ao Flávio Prado que ele achou uma pessoa mais compatível do que ele. É o professor Vila, o Flávio Prado, perto dele é a Madre Teresa de Calcutá, porque aquele cara é uma mala, hein? Como é...
Olha aí. Aí, Flávio. Oh, é impressionante. O professor Vila.
Ele acha que eu sou uma malinha.
Não. O professor Vila. Não.
Ele é teu fã, chamou de Madre
O professor
Teresa.
Vila é um sucesso.
O professor Vila é sucesso, mesmo.
Alô, boa tarde.
O Flávio Prado também.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Leandro Cambuci.
Leandro, diga, Leandro.
Tudo bem, meu jovem?
E você, tá bom?
Eu queria fazer uma pergunta pro Saad.
Pode fazer.
Fazer, né? Porque o Palmeiras não tá empolgando, né? O time que ele torce tá empolgando?
Olha, o Red Bull tá jogando. O Red Bull tá jogando. Jogou aí a Copa Paulista e tá empolgando, sim. Tá
arrancando suspiros.
Suspiros.
Tá legal. Alô, boa tarde.
Estão distribuindo suspiros.
Alô?
Boa tarde.
Quem fala?
É o Ailton.
De onde, Ailton?
Da Moca.
Fala, Ailton.
Eu sou corintiano.
Opa.
Eu escutei uma coisa falando do Corinthians aí que tem que prioridade a Copa do Brasil, mas tem um problema, tem que tirar o Cássio.
Obrigado, nós vamos falar sobre isso. Márcio, o Corinthians do professor Cristóvão, você pode já começar a fazer a roda aí sobre o Cássio.
Foi mal no lance do gol, saiu reclamando. O problema do Cássio é que ele não admite quando ele erra e sai pondo culpa em todo mundo, ou na arbitragem. Ontem ele fez isso de novo, reclamou de uma falta ali do gol, que fez um grande jogo.
Ah, fez.
E ele saiu espalmando a bola, ajeitando ali pro Marquinho.
Gol ou Cássio?
Um goleiro com 2 metros de altura... Ele não pode fazer isso que ele faz na saída de bola, o Cássio. E no segundo tempo ele deu outra vacilada numa saída de bola. Ele espalma a bola em cima do Marco Júnior.
Quase
que ele faz o passe pro cara do outro time fazer o gol.
Ele já deu passe no primeiro gol, né? É, falou que
então,
foi falta.
Então ele sabe, quase que ele é o líder de assistência no jogo de ontem. Então ele tem que, com o goleiro com o tamanho daquele, na pequena área, a bola, ele sai do gol, a bola é dele sempre. Ele não pode dar esse tipo de margem de erro que ele dá pro adversário. Então ele tá pondo o bumbum na janela, como a gente fala, para perder a posição do time. E pelo nível que tem o Walter quando ele entra, se ele perder a posição agora, ele não volta mais. Ele não volta mais. E o Cássio, ele tá errando demais. E em quem ele vai pôr a desculpa agora? Porque ele pôs a desculpa no passou por um momento difícil, que ele perdeu o parente e tal. Disse que aproveitaram aquela situação para tirar a posição dele. Agora ele vai dar qual explicação? O Cássio tá muito mal. Outra coisa, o Zé falou que o Marlone saiu do time e o Corinthians piorou. O Marlone não jogou nada, na minha opinião. O Marlone não jogou nada de novo. Naquele jogo de Itaquera, quando ele disse que esperava uma sequência, ele teve dois jogos já e não fez nada.
Achei que no primeiro tempo não foi, mas no segundo tempo ele estava indo bem. E você tem que olhar num todo, o futebol é coletivo. E o time estava funcionando bem com ele. Quando ele saiu, eu acho que caiu de produção.
Jogou com 10, né? Teve que fazer um sacrifício. Bem,
não, contra a ponte jogou com 3.
O futebol é coletivo, com uns 3, concordo, 4, mas só. Não é coletivo você errar passe de 2 metros. Aí você não pode pôr...
E o Marquinhos Gabriel acertou todos. E o Marquinhos Gabriel acertou todos.
Não, o Marquinhos Gabriel, outro que tá devendo muito, caiu muito tecnicamente.
O Guilherme acertou muito.
Então, calma, você tá respondendo. Você tá falando. A minha vez de falar, você tá falando tudo? Você já não falou?
É aniversário dele.
Não, ele tem direito. Não tem direito.
Hoje ele tá mal.
Todo mundo ia chegar, por gentileza. Por gentileza, vai concluir.
Eu ia chegar no outro Guilherme. O Guilherme é outro. Ah, eu tô jogando fora de posição, eu tô tendo que criar, eu jogo de. Como se fosse meia, eu não estou acostumado a jogar nessa posição. Eu sou atacante. É o quarto jogo que ele joga de atacante.
Eu era bonito.
Não fez nada, Vanderlei. Não deu um chute no gol. O cara joga de atacante e não atira uma bola no gol do adversário. Também não tem mais desculpa pro Guilherme. Ah, o André era ruim, o Luciano era ruim, fulano é ruim, Cicrano é ruim. E o Guilherme agora? Não dá. Aí o Zé Manuel disputando a Olimpíada, a medalha de ouro no bolso.
Alô, boa tarde.
Então não dá, Vanderlei.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
De onde? Quem fala?
É Jorge aqui de Rio Claro.
Opa, diga Jorge.
Sobre o que vocês estão comentando aí sobre o Cássio, é uma verdade. Ele já funcionou muito bem. Hoje, infelizmente, ele está faltando treinamento, eu acho. Está saindo todas as referências que ele tinha antigamente no time do Corinthians e ele está perdendo um pouco a sua referência no time. Eu acho que está na hora realmente dele fazer uma reciclagem do Walter ser titular. Porque senão o Corinthians vai pro buraco se não tomar cuidado.
Obrigado, viu, por ter ligado. Você vê como é que é, né? Muita gente reclamando do Cássio. Alô, boa tarde.
Alô?
Quem fala? É. Quem fala aí? Aqui é o Vanderlei. E aí?
Ô, Vanderlei, é o André Monteiro.
De onde, André?
Aqui do lado de vocês, aqui na Paulista. Dá até pra olhar do meu prédio aqui, vocês aí.
Ô, tô olhando aqui pela janela. Tudo bem?
Dá um tchauzinho.
Tudo bem.
E aí?
Tudo bom?
Tudo bom.
Deixa eu falar. Eu tava escutando o Nilson César. Aliás, eu sou fã do Nilson.
Ah, muito obrigado.
Ele é maratona do Brasil.
Melhor narrador do Brasil.
Ah, eu sei. Muito obrigado.
E assim, ele pensa que sou eu. Falando sobre o Flamengo, que o Flamengo tá jogando um futebol bonito e tal. Mas por quê? Porque o Flamengo apostou no seu técnico interino.
Certo.
E não quis pegar medalhão, diferentemente do São Paulo, que foi atrás do Ricardo Gomes, que não vai acrescentar nada. Estamos no final do ano, mantivesse o Jardine lá. Aliás, ele estreou contra o Santa Cruz, o São Paulo jogou um bolão, jogou muito bem. Infelizmente, o Ricardo Gomes agora não acrescenta nada ao São Paulo.
Legal, obrigado, viu, pela gentileza. Aí eu fico pensando, claro que o ouvinte tem opinião, a gente respeita, mas eu não acredito nesse negócio assim, olha, o técnico chegou um dia antes, o time jogou mais ou menos legal, já foi o dedo do técnico que resolveu. Por favor, não acreditem nisso. Isso é uma falácia, é cascata.
É lenda.
Mas não acredito. É a mesma coisa da seleção brasileira que nós vamos falar daqui a pouco. Seleção brasileira.
Dedo do treinador.
Esquece. Seleção não treinou. A seleção brasileira não treinou. O Tite só fez aquilo que os outros técnicos fazem. Ficou falando o que ele quer, a filosofia, todos falam. E aí, se encaixar numa noite legal, o passe chega no lugar certo, tá tudo certinho. Bacana, deu sorte. Agora, não esqueçam essa historinha de que o cara chegou hoje, depois de 3 dias, o time já está jogando com a cara do treinador. Isso daí é uma enganação. Não dá, porque senão vai jogar pela janela tudo aquilo que a gente fala, ou a maioria fala. O técnico precisa ter uma sequência. Esse time só deu certo, né, Bruno? Falou ontem à noite? Porque ele está lá há 4 anos. Ele é o treinador há 4 anos, e por isso que todos estão seguindo a filosofia tática dele. Tudo bem, é um argumento. Agora, se você concordar que o cara chega 2 dias antes e o time passa a jogar bola, tem alguma coisa errada aí.
É isso aí.
Olha, Beto Sade, quero ouvir. Seguindo a tua linha de raciocínio, eu fico feliz pelo Cristóvão, como diz o querido Flávio Prado, professor Cris.
Professor Cris. Professor Cris. Ou então Preto, né? Que é professor, Preto, né?
Não, aí, meu preto. Aí, meu preto. Aí a mulher meu dele preto. Vai ficar brava com você.
Ele é o teu preto, não é o meu.
Não, da esposa.
Ah, da esposa. Ah, perfeitamente.
Para mim então, é professor Cris.
Ah, pois não. Então, o professor Cris, eu fico feliz pelo seguinte. O Corinthians não tem um bom time, não tem um bom elenco, a gente sabe disso. E aí, ouvindo a reflexão de vocês, a gente chega à conclusão de que ele está evoluindo como treinador, de que ele treinador do Corinthians, de que ele está pegando a estrutura e está começando a, de fato, pôr o seu dedo e implantar o seu sistema de trabalho. O Cristóvão Borges, ele foi contratado porque, segundo a direção do Corinthians, ele trabalhou em times de futebol que não possuíam estrutura. E o Corinthians tem essa estrutura. Então, ele está mexendo e o Corinthians está se desfazendo. O caso Elias, que você citou, foi bom para o Corinthians, foi bom para o Elias. Já não tinha uma boa relação entre jogador e clube. O André também, da mesma forma. E o Corinthians está se capitalizando. Do ponto de vista financeiro, bons negócios o Corinthians tem feito nesse sentido, tanto com o André como com o Elias. Então, fico feliz pelo Cristóvão Borges, está impondo o seu ritmo, está demonstrando liderança e dentro desse jeito dele, low profile, meu craque Márcio Espímpolo, ele tá se desenvolvendo e está ganhando a confiança do elenco de jogador.
Perfeito. Este é o nosso esporte em discussão. Quero ouvir o Flávio Prado.
Eu gostei da maneira como o Tite montou o time. Acho que esse 4-1-4-1 que ele usava
aqui no Corinthians. Só faltou combinar com os russos, né? Porque não começou a jogar ainda.
Mas, de qualquer forma, dentro do que se tem, ele fez o melhor possível para um treinamento rápido, conforme você disse, que mal deu tempo de sentir o dedo do treinador.
Verdade.
Ele tem mandado alguns WhatsApps. Ele tem, o Casimiro confessou que tem. Ele tem mandado alguns WhatsApp da função de cada jogador, que é legal, uma coisa bacana. Ele já fazia isso no Corinthians. Isso ajuda a fixar a função de cada um. É quase como um quebra-cabeça. Você vai montando.
O Flávio manda nudes peça, para Neymar.
Peça por peça. E ele devolve. Peça por peça. E aí as peças têm que se encaixar na hora do jogo. Não é uma coisa simples. Mas vai jogar com o Casimiro como o 1, né? Depois ele deve fazer uma linha com o Renato Augusto. O Paulinho e aberto do lado o William, que faz a armação como o Jadson fazia aqui no Corinthians, e pela esquerda o Neymar, que é o cara da chegada mais forte, e referência o Gabriel Jesus. A defesa, Marquinhos e Miranda, é uma boa defesa, os dois alas sobem bastante. Olha, não tem grosso, não tem pé duro no time. Agora, isso vai funcionar como conjunto? Essa é a grande dúvida, essa é a grande dificuldade, porque o Tite começou agora. Bom, esse é o ponto. Agora, é um time, não, é um grupo de jogadores interessante. Se isso vai virar um time com tempo de já encarar um adversário do porte do Equador, é outra situação. Mas a carinha é boa para um começo de trabalho.
Quer dizer que a orientação chega por WhatsApp.
Chega. E não é só ele que faz isso, não. Ele manda os treinadores, né, de importância fazem isso. Pequenos vídeos pro cara, ó, sua função é essa, pra na hora que o cara entender bem aquilo, entender bem aquilo que ele tem que fazer, pra na hora tentar o conjunto.
Mas se o jogador entende, né? Estamos juntos, novamente, toda a rede.
Se o Carpegiani mandar, então, ninguém...
Não.
Flávio, se o Carpegiani mandar...
Eu lembro bem na história do WhatsApp da psicóloga. A psicóloga mandava, tomou cada crítica pelo peito.
Que tinha que ser tete a tete, né?
Isso. Mas tudo bem, eu acho que funciona mesmo. O WhatsApp funciona.
São quatro, né?
Funciona, tem
quatro
que mandar.
Anos para se montar. Agora ele tem
funciona,
4 dias.
Funciona. É, então, todos têm dificuldades. Todos. O Dunga não tinha tempo para trabalhar, o professor Tito também não tem. Então, tudo bem, ele vai ter que resolver o problema com o avião no ar.
Exato.
Isso igual tudo, aos outros.
Igual aos outros.
Né? Igual aos outros. Igual aos outros. É isso que as pessoas precisam saber. O que você espera da seleção hoje à noite?
É difícil.
O que você espera da seleção hoje à noite?
O quê?
Você espera o quê? Vitória, uma grande apresentação. O que você espera?
Vim agora no corredor conversando com o Bruno. Eu falei, Bruno, não é possível que o Equador...
Você vê, todo mundo.
Tem jogadores melhor
Bruno,
que.
Porque o pai
não, é não, não, assim, o Bruno conversando, digo, não é possível que o Equador tenha jogadores melhor que Marcelo, Neymar, Daniel Alves, Gabriel, William. Mas o conjunto deles é bom. O Flávio falou, nas últimas Copas do Mundo, o Equador garantiu a classificação jogando em casa, ganhando em casa.
Os últimos jogos lá, eles ganharam 7 e empataram 2.
Nas últimas 4 Copas,
o que eles eu venho pensando? O que eu espero? Um empate. Eu espero que pelo menos um empate contra o Equador, uma vitória contra a Colômbia. Pra eu tirar esse pessimismo
que eu, como
ex-integrante de uma seleção brasileira e campeão do mundo, tô num pessimismo.
Acredito em duas vitórias.
Eu tô num pessimismo desgraçado.
O Equador não tá legal.
O Equador não tá legal. Tem jogadores importantes que não vão jogar.
Mas hoje eu tô confiante no empate.
Tem dois ou três jogadores aí. Depois o Bruno checa isso.
O Antônio Valença tá suspenso.
Eu tô confiante no empate hoje.
Sete jogos, só ganhou um.
O Casares,
entendeu? É que estão super valorizando o Equador. E outra coisa. A Colômbia é a mesma coisa, vai tomar uma trombada. Só isso. Agora, professor Tite, rapaz.
Eu todo dia aqui ao lado do Nilson aqui. Professor Vanderlei, essa aqui é boa. Eu ao lado do Nilson.
Isso.
Eu todo dia, eu aprendi o seguinte aqui, que se pode. Que pode mudar as fichas. E meu hamster, o meu é um rato. O meu é um rato que chega. Vai ser um empate hoje.
Tá.
Consigo um empate.
Olha, o Beto falou ao fundo aqui, ele vai falar sobre energia, não sei o quê, é a tese que ele vai defender. Por que que o Dunga não tinha energia?
Não.
Uai. Então muda coisa, porque é o linguajar dos jogadores e não sei o quê. E o Gilmar era a grande Madre Teresa de Calcutá. Agora, depois que o cara sai. Pau!
Não.
Eu me sinto à vontade, porque quando eu critico, eu não persigo. Então.
Pode mudar também, né?
Você
tá pondo palavras na minha boca, Vanderlei. Eu então, não tô perseguindo.
Tire-as!
Toma, Vanderlei. Toma, Vanderlei.
Daqui a pouco vocês vão trocar um selinho pra trocar. Tá meio estranho.
Tá meio estranho isso aí.
Por que falar, por que não falar?
É isso. Olha, tá meio Daniel Lian e o nosso outro amigo lá.
O Aisson, cara. Nem cite o nome. Vai, continua.
Henrique Castelo é aquele lá.
Por favor.
Por favor.
Sambarilove. Vanderlei Nogueira. A energia é outra. O Brasil pediu São Tite. O Brasil, se a voz do povo é a voz de Deus, Tite carrega consigo uma energia absolutamente da maioria do povo brasileiro. E o Nilson César faz parte desse elenco.
Sou brasileiro! Aí. É isso aí.
Nossa, desafio. E aí, eu acho que. Aí o Vamp pode até responder. Eu acho que aí o time entra em campo é diferente, com uma motivação a mais. Eu acho que ele fez voltar. Ele fez voltar o Marcelo. Eu acho que ele prestigiou o desejo do Neymar e colocou o Miranda como capitão e tá de fato colocando naquele grande líder do time. Então o Tite é outra energia. Eu não estou aqui dizendo que o Gilmar não, pelo contrário, o Gilmar foi um extraordinário, todo esse processo da CBF, todo, categoria de base, toda a mudança comportamental e técnica, o futebol feminino, foram bases criadas por Gilmar Rinaldi.
Ok,
a energia é outra. A energia é outra.
O Beto tá destacando que a energia que o professor Tite.
Fora levou, a qualidade e competência.
Além da qualidade, mas lembre-se que.
E o Edu Gaspar.
Lembre-se que se funcionar nesse primeiro jogo, realmente está beira da canonização.
4-0.
Tite rumo ao altar.
4-0. Olha, escreve aí, meu craque.
4-0.
sobre o...
Você que é um otimista, não. É 4-0.
Vai, Bruno. Não, jogar com o Equador lá é difícil pra todo mundo, não só pro Brasil. O Brasil não ganha nesse formato de eliminatória de pontos corridos. O Brasil não ganhou nenhuma vez lá. O Vampeta jogou lá em 2001. Perdeu de 1-0.
O Vampeta não tava nem
no... Era até o Rogério Ceni no gol, era um time bom, Romário. Perdeu. E aí ninguém ganha lá. Então é um jogo difícil. Se vier um empate, tá excelente. Eu acho que a missão nesses dois jogos é um ponto em Quito e 3 pontos em casa. Se sair com 4 pontos nesses confrontos, tá ótimo. Se sair com 3 também não é nenhum absurdo. O Brasil, ele tem 2 jogos difíceis agora. Na próxima rodada dupla, são 2 jogos teoricamente mais fáceis, com a Bolívia em casa e a Venezuela fora. A missão, acho que nesses 2 jogos, é não distanciar muito dos outros. E nos próximos 2, tentar fazer 6 pontos e encostar. E sobre o trabalho do Tite, o time vai no mesmo sistema que ele usava no Corinthians. A ideia é a mesma, um meio campo com 2 jogadores, um mais de infiltração, de chegada à frente, que é o Paulinho, um mais de articulação, que é o Renato Augusto, pelo lado o William, que vai vir pro meio armar, e o Neymar na esquerda, que é um cara de força, de chegada na frente, um atacante mais incisivo, e um centroavante, que ele vai começar com o Gabriel Jesus, e eu acho que aí ele ainda vai procurar algum jogador. O Gabriel vai ser o primeiro a ter oportunidade. Então hoje a missão é não deixar o Equador distanciar. Se o Equador ganhar, ele abre 7 pontos do Brasil. Se o Brasil trouxer um empate, mantém os 4 pontos, que tá de bom tamanho pro atual momento.
E o Tite falou que recebeu o conselho do Zagallo.
4-0, tipo meu assim, craque Bruno Prado.
Não invente. Bota aí, e fale pro jogador jogar como ele gosta de jogar. Você, Zé Manuel, gosta de jogar? Eu gosto de jogar na meia direita. Vai ser meia direita. E você, sem você se sente bem com
Zaga, sem Zé Manuel na Zaga.
Você, como eu gosto de jogar caído pela esquerda. Você pode jogar. Ele disse que tá fazendo isso porque ele não quer inventar.
Claro.
Outros já fizeram isso. Então, não é a descoberta da pólvora. Mas diga, meu caro Flávio Prado, sobre o jogo do Brasil.
Então, o favoritismo é do Equador. É do Equador. O Equador, ele tem todas essas credenciais na casa dele, sabe que é fundamental o jogo em casa e está com o time montado há mais tempo, apesar de ter os desfalques. Mas eu acho que o Brasil, sei lá, com um pouquinho de sorte, pode trazer um empate de lá, que já seria, concordo também, excelente. Mas, a princípio, o favoritismo é do Equador.
Diga, Nilson.
Você sabe que hoje busquei contato com Quito, né? Porque lá é uma...
Lá é alto.
Quem é não, ele? E lá é uma região de aproveitando o nosso craque Beto Saad, lá é uma região de grande energia. Entendeu? É uma região energética.
É metade do mundo.
Isso aí. E consegui esse contato. E entendo também que a seleção do Equador é favorita para jogar com a seleção brasileira. Só que
tudo pode acontecer.
Não. Não. Calma. Dá licença. Que nem fala a empregada do Tom Cavalcante. Dá licença, deixa eu falar. Só que, amigo, pode anotar aí. Nós vamos ter 2 belas surpresas nos 2 jogos. Duas belas surpresas. Nós vamos ter 2 belas exibições da seleção brasileira. E o senhor, que é exigente com a seleção do Brasil, que não quer saber esse negócio de resultado, você quer ver o time jogando bem?
Também.
Você sairá feliz hoje pós-jogo. Feliz pós-jogo, que o time vai jogar bem e nós vamos ganhar da seleção do Equador de 1-0. Entendeu? O time vai jogar, um ou dois? Dois, acho que dois. Eu não sei, não lembro ver o Rami direitinho, mas é 1 ou 2.
O Rato não desceu, não?
É 1 ou 2. Nós vamos ganhar, talvez, com 2 gols de diferença da seleção do Equador. Vai ter uma bela apresentação da seleção brasileira, porque setembro chegou.
Ah, que lindo.
Setembro chegou.
Quando vem?
Setembro é o mês de flores, mês de alegria, mês de coisas boas, mês de start para muita vez. Mês de aniversário do meu amigo José Manuel. Calma, deixa eu concluir.
Vai fazer um horóscopo, cronologia de setembro.
Agora deixa eu falar uma coisa. Falar uma coisa importante. Ao contrário. Ao contrário do que o Vampeta achava. Ah, vai botar um monte de Armandinha ali no meio-campo, vai se defender. O Tite já surpreendeu aí. Já botou meio campo muito
mas
bom.
Mas a vontade é botar mais 3 volantes.
Com o Casimiro, com o Renato Augusto e com o Paulinho. Na frente, o William, que tá jogando uma barbaridade. Tá jogando muito bem o William.
É bom
William, o Neymar e o Gabriel tem Jesus. Não, quer dizer, nós temos 3 belos atacantes.
Não tem.
Vamos jogador. Ganhar o jogo com 2 gols de diferença. E os senhores vão ouvir na Jovem Pan a partir de 5h30, né? 5h30, no AM, no AM 620 da Pan para todo o Brasil. A Pan vai transmitir.
Fui o Nilson Hammer que fala.
Rame, né? Eu fui buscar meu ratinho, aí eu perguntei pro Bruno. Bruno, dá a escalação aí do... quando eu fui jogar lá em Quito. A seleção que perdemos pros caras lá. Tomou 1-0 nas eliminatórias.
Aqui, o time era Rogério Ceni, Belete, Lúcio, Roque Júnior, Silvinho, Emerson, Vampeta, Juninho, Paulista, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Romário. Técnico Leão. Perdeu lá de 1-0.
Então. A lógica...
É mais duro mesmo ganhar lá, não é fácil.
É duro. Né? A lógica?
É. Não, acho que não.
Nossa, você tá falando que
eu tenho que estávamos lá.
Peraí, ninguém ganha lá.
Mas vamos fazer esse jogo lá. Vamos lá, esse jogo. Lembro?
Ninguém ganha lá.
Foi quanto que é? Foi 2002, né? 2001, exatamente. Fizemos esse jogo ao lado de Vanderlei Nogueira. Estávamos. Perdemos o jogo. Depois do jogo de volta, estávamos também em Manaus. Peraí, e em Manaus? Era a época que a gente. É, não, era a época que...
Era a época do bimotor.
Não, não,
mas escuta, deixa... Vamos falar de coisa importante.
Estamos em Manaus. Peraí. Aí foi o jogo de volta em Manaus. Pode ver aí, foi 0...
outra eliminatória.
Foi 0-0, né?
1-0, gol do Ronaldinho Gaúcho.
Ganhamos em Manaus. Então foi isso mesmo.
Nessa eliminatória aí foi no Morumbi.
É isso mesmo. Era a época que, ó...
Alô, boa tarde. Viajava pra tudo canto. Alô, boa tarde. É o hino do Corinthians, ó.
Boa tarde, Vanderlei.
Boa tarde.
Minha homenagem ao maior e mais bem-sucedido clube do Brasil e agradeço ao Jovem Pan por isso.
Um abração, viu? Obrigado por ter ligado e por ter feito a homenagem. Alô, legal. Boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem Joaquim fala?
Joaquim do Morumbi.
Quem?
Joaquim do Morumbi Palmeirense.
Fala, Joaquim.
Posso dar eu concordo com aquele ouvinte que falou sobre o Massa?
Sim.
Vale a história do Nigel Mansell? Que ele chegou o primeiro ano de Fórmula 1 andando a 400 por hora. Eu morava lá nessa época. Pra ver o que é piloto. Piloto é o... Sininho são brincalhão. Um abraço.
Um abraço pra você também.
Bom, fala esse negócio do Massa. É importante falar. O Massa anunciou a aposentadoria. Tá muito certo. Muito certo. Piloto, eu aprendi, amiguinho, você que sabe tudo de Fórmula 1 e tá ouvindo aí do outro lado, eu aprendi o seguinte com o Nelson Piquet uma vez. Ele pegou o grid, ele corria na Williams com uma suspensão ativa, era Williams e Piquet e Mansell. Era um carro que sobrava em relação aos demais. Aí nós fomos lá e criticamos o último colocado do grid, que era o 26º colocado do grid. Tinha 26 carros concorrendo. Era uma Osella, uma Minardi. Ele falou assim, ó, o meu tempo aqui, ó, com essa Williams voadora aqui. Ele falou, vocês precisam parar de falar bobagem. Olha o último colocado. Aí eu vi o último colocado, era 3 segundos. Ele falou, conta aí. 1, 2, 3. Ele falou, exatamente isso. Eu sou mais rápido, com um carro infinitamente superior ao cara da Osella, da Minardi. Parem de falar besteira. O cara, para sentar num carro de Fórmula 1, tem que ser muito bom piloto. Agora, existem os excepcionais, os extra-séries, entendeu? Que é o caso de Nigel Mansell, que foi um... Não foi tão quanto extra-série, quanto Prost, Senna. Então, amigo, aprenda um pouquinho. Aprendi com o Piquet, dentro da minha modéstia, eu falei, eles têm toda a razão. Nunca mais eu falei que um piloto de Fórmula 1 é mau piloto. Que para sentar ali... Já tem que ser bom.
E era a época do platinado.
Era.
Que era uma coisa mais difícil.
Tia, né?
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala?
É Bismarck de Barretos.
Opa!
Você aprontou aí que o som do estúdio está bem melhor do que os dias anteriores.
Repita, por favor.
Por que que o som hoje do estúdio está bem melhor do que os dias anteriores?
Ah, porque demos uma enquadrada aqui no Wilson. Falando pro Wilson, ou melhora esse som, ou nós vamos ter que conversar. Mas a sua mensagem qual é?
Você conversou bem, porque o som está bem audível, está bem melhor.
Muito bom.
Um abraço e sucesso.
Um abração, viu? Obrigado por ter ligado. Elogio a gente gosta. É lógico.
É nóis.
É lógico. Alô, boa tarde. Quem fala?
Tudo bem? É Gilberto do Morumbi.
Fala, Gilberto.
Ô, Vanderlei, eu queria parabenizar a Jovem Pan por todo esse processo que nós passamos aí com relação ao governo federal e a Jovem Pan sempre nos instruindo.
Abaixa o som do seu rádio.
Desculpa aí.
Pode falar.
E agradecer de coração por tudo que ela nos ensinou aí e colaborou. Graças a Deus tem uma rádio com esse porte. E por trás tem esse pessoal do circo aí que faz a gente rir bastante, que são vocês. Um abraço, hein, Vanderlei?
Um abração, obrigado, viu? Nós vamos pro intervalo. O Beto não falou da seleção? Falou, Beto?
Eu não falei da seleção.
Não, mas você vai falar de novo.
Mas eu quero falar mais.
Muito. Vai obrigado. Falar. Este é o nosso Esporte em Discussão. Uma mensagem.
É,
desculpa, eu queria botar a questão do Cássio.
Tá.
É, eu vejo que não, não houve uma análise que importa uma revolução que houve na posição de goleiro. Só há um goleiro atualmente, que é o goleiro que era do Audax, do Vamp, que é capaz de jogar esse futebol moderno dos últimos 5 anos, pelo menos. Então o Cristóvão fala que joga com pressão alta, que está correto, porém, você precisa de um goleiro líbero. O fato que aconteceu contra o Atlético Mineiro, que teve aquele lance do zagueiro que atrasou mal e o Cássio não conseguiu cortar a bola.
Entendi.
Por outro lado, quando você joga pressionado, você precisa de um goleiro que atue como um zagueiro para ajudar na saída. Além, finalizando, o Cássio, além de fora de forma, ele não tem força na perna para explosão, certo? E, infelizmente, como a Dilma, tchau, querido.
E qual é a raça do seu cachorro?
Do meu cachorro?
É, tem um cachorro latindo aí.
Ah, é um Doberman.
Ah, bom. Um abração para você.
E o nome dele é Cássio.
Só que o do Audax, que tá no Botafogo agora, o Sidão, é horrível com os pés.
Não, ele tá falando do Felipe Alves.
Tá falando.
Mas também é.
Alô, boa tarde.
Os dois são. Os dois são trágicos agora.
Alô, boa tarde.
Olha lá.
Boa tarde, poderoso. Pra
sair depois só com. Todo mundo falou de seleção brasileira?
Não.
Fala, Zé.
Vanderlei, ganhar lá é difícil. O Equador, ele marcou por um início. Não, não tinha falado de seleção. O Equador. Não, não falei, não.
Sou vaselina pra entrar no carro.
O Equador, ele marcou por um início extraordinário. A gente precisa lembrar, demora muito pra jogar. Será a 7ª rodada ainda. Foram 6 rodadas até aqui de Libertadores.
Libertadores é eliminatório.
Eliminatório. O Equador conseguiu 4 vitórias. Conseguiu 4 vitórias nas primeiras. Olha, quando eu já fui bonito um dia. Eu era bonitinho quando eu era mais. Tinha 20 e poucos anos. Viu, Flávio? A vitória na Argentina contra a seleção da Argentina e depois em casa contra o Uruguai. É, deram um impulso muito grande ao Equador. Nas últimas 2 rodadas, ele já empatou contra o Paraguai em casa e perdeu para a Colômbia fora por 3-1. Talvez. A
Colômbia foi em casa com o Paraguai, foi no foi, último
minuto. Isso. É.
Tá perdendo.
Daqui a pouco voltou ao normal. Agora, se você olhar o que o Brasil já fez lá, o Brasil vai para lá e só leva cacetada. Mas há um outro componente nesse início do trabalho do Tite, que é a volta do Neymar à seleção brasileira. Eu tô otimista pro jogo de hoje. Eu acho que finalmente o Brasil vai ganhar um jogo fora de casa. Eu sou sempre otimista, José, né? Eu acho que hoje o Brasil ganha.
Você é o de vermelho ou de azul?
1-0, 2-0. Não, ela tá de vermelho.
Porque vocês têm motivos, né, pra estar otimista, né? Pelo espetáculo que o time vem fazendo. Então, é justificável. É concreto o otimismo de vocês.
Feliz. Meu, não queime a sua língua agora.
Inicia uma nova era.
Oi, professor Tite. Vai sair feliz hoje aqui.
Tomara.
E hoje sabe quem vai jogar bem? Sabe quem vai fazer uma grande partida?
Não.
Meu craque Neymar. Você vai ver.
Vai.
Tomara. Vai fazer uma grande partida, meu craque Neymar.
E se ele não fizer?
Se não fizer, azar dele.
O Vanderlei, tá rolando o julgamento do Palmeiras e Flamengo, aquele jogo lá de Brasília.
E ontem teve o Atlético Paranaense, foi punido, né?
E tá uma confusão aqui, tão pleiteando interdição de parte do estádio, uma parte pode aberto. Estão fazendo uma saroba aqui, tá complicado, viu?
Estão interditando parte. Agora,
parte do estádio.
Mas agora pode, porque estão fatiando tudo.
É, então, mas é inacreditável.
Tá uma
saroba que você não faz ideia.
Fica agora organizada, a cadeira fecha, é brincadeira.
Não é verdade? Estou fatiando.
Muito bem colocado, Vanderlei.
Seleção brasileira, todo mundo já falou. Então nós vamos atender mais um vídeo.
Fala, o que você acha? Você não falou. Vamos perder, ganhar, empatar?
Não, eu acho que nós vamos atropelar o Equador.
Não, não.
Lembre-se que nós temos...
Sem ironias. O que você acha do jogo?
Vamos ganhar
atenção, do Equador,
eu
perder.
Vou responder o que eu quero. Não o que o amigo está insinuando. Atenção. Nós temos o retorno do grande Neymar. Imagine você ter no time o Neymar.
Professor Tite estreando.
Imagine São Tite, que não é um simples treinador. É o cara que chegou para resolver todos os problemas. E além de tudo...
Os 2 laterais que todo mundo pedia.
E além de tudo, ele teve 3 dias de trabalho. Quer dizer, o cara que tem 3 dias com a competência do Tite...
O Equador também
vai virar um Barcelona Premium.
O Equador teve 3 dias também.
Barcelona Premium.
Que é o perfume da menina.
Não. Acha que vamos perder,
o
então?
O técnico tem quanto tempo trabalhando no Equador? Alguém me ajuda?
2 anos.
Tudo bem.
Dois anos.
Dois anos.
argentino.
Você tá achando que nós vamos perder?
E é argentino,
né? Ué, fala, dá um palpite.
Acabei de dizer, vamos atropelar o Equador e atropelar a Colômbia.
Eu quero conversa séria. Conversa séria. O que você acha que acontece no jogo hoje? Conversa séria.
Vai atropelar o Equador. O que você entende?
Atropelar o quê? Vai ganhar de quanto? 3-0?
No mínimo 4.
4-0? Ah, isso é piada.
No mínimo 4.
Queria que você desse sua opinião séria. Você acompanha tão de perto a seleção. Você já viu aí, em 2002, por exemplo, nós fomos fazer. Nós fomos fazer o último jogo lá no Maranhão. Viu? O time que foi campeão do mundo. O time que foi campeão do mundo só classificou porque pegou a Venezuela no último jogo. Você lembra disso? Então você já viu momentos ruins da seleção.
Vou repetir.
A opinião é importante. Você não pode ficar agora aqui ironizando a seleção.
Vou repetir.
Opinião com ironia, que era uma opinião séria.
Se você
acompanhou muito seleção, você tem que dar uma opinião séria.
É um canal de áudio que você precisa ouvir.
Então deixa eu te falar. Você acha que a opinião tem que ser dada séria ou na
brincadeira? Opinião séria. Esse negócio de cascar, vai atropelar. Fala certo, você viu muito seleção.
Eu posso responder.
Fala.
Muito obrigado.
Vai.
Primeiro, mas foi destacado aqui a grande carga de energia positiva que envolve a seleção brasileira. É isso?
Por conta da presença.
Vai colocando no sexto aí. São Tite, que é uma coisa espetacular. É um técnico
com WhatsApp, então.
Atenção. Ele introduziu a mensagem para o jogador por WhatsApp.
E tipo, com o celular deitado. Que é mais importante.
Chega lá.
Seguiu você, Vanderlei.
Quer dizer, além disso, 3 dias de intensos treinamentos.
Aí, o que vai acontecer?
Ele atropela, coitado dos equatorianos.
É o que eu acho.
É isso que eu acho.
Quito vai mudar pra que dó, né?
É isso aí. E a linha não vai ser linha do Equador.
Picotada.
Vamos pro Você covardemente tá dizendo vamos ganhar o jogo. Eu estou metendo 4-0.
Quando ele não fosse no bolão, você colocaria 2-1.
A seleção. A seleção tem um histórico assim.
Isso é novo, hein? Fernando Sampaio. Vamos pra tela.
Boa tarde, amigos. Sou Delmes, de Presidente Prudente.
Opa!
Eu queria mandar uma mensagem pro tranqueira do Vampeta. Sou São Paulino. Mas sou seu fã, Vampeta.
Valeu!
Opa!
Cara de bravo. Azar seu de não ter jogado no tricolor paulista, né? Apesar de ser. Zoou nós aí com a situação de Bambi aí, mas você jogou muita bola. E Nilson, tô esperando você aqui, Presidente Prudente. Sei que você tá vindo aqui no Sesc. Vou tá lá prestigiando você. Traz o Vampeta aí pra nós tomar uma
querosene. Vamos junto.
Beleza? Um abraço a todos aí. Fique com Deus. Valeu.
Quando ele entrou na tela.
Vamos junto, velho.
E eu não? Eu não posso ir?
Primeira partida. Você não é bem-vindo no interior.
Eu vou lá pra presente com vocês, pô.
Receba um recado agora bacana aqui.
Sim.
Tá preparado?
Preparadíssimo, professor.
Feriadão chegando e nada programado? Essa é a pergunta. Corre que ainda dá tempo. Aproveite as passagens aéreas imperdíveis que a To Go Travel preparou para o feriadão de 7 de setembro.
Ótimo.
Aéreo ida e volta para o Rio de Janeiro.
Independência do Brasil, 7 de setembro, né?
É. A partir de R$6,47. Para Buenos Aires.
Mi Buenos Aires, querida.
A partir de R$6,114. Rio de Janeiro ou Buenos Aires? Bonito.
Vou pra Buenos Aires.
Ah, e tem pra Bonito. Bonito. Atenção, Bonito. Passagem aérea
pra lindo.
Duas pessoas.
Que lindo.
Atenção. É. Duas pessoas pra Bonito. Passagem aérea a partir de R$4,95. Isso mesmo.
Vou fazer esse tour aí, tudo barato, eu vou vazar, vou cair pra dentro.
Bonito. Opa. Pra duas pessoas.
Dá água aí.
A partir de R$4,95. Você não pode perder. É só ligar pra 3003. O prefixo de São Paulo, você sabe, é 11. 3003-8646.
Repita.
3003-8646.
Quem?
Olha, togotravel.com.br, prefixo de São Paulo é 11-3003-8646.
Cinco jogos.
Se você pudesse ir para Buenos Aires, para o Rio ou para Bonito, você iria com quem?
Com Dilma.
Opa!
Tchau, querida. Vou vazar com ela. Vou ver, sabe quem, Vanderlei? Angela Merkel. Né? Lá.
Olha lá, você na tela.
Olha lá, ela lá. Ela deve estar. Ela
recebe. Fale para Buenos Aires ver a dona Kirchner.
Não, é Cristina Kirchner. Angela Merkel é.
Da Alemanha.
Não, é longe, é Cristina Kirchner.
Você vai oferecer o ombro?
Ombro amigo.
Ombro amigo.
Ela deve estar com a pacoteira guardada mesmo, também, que amigo. Sobra um. Sempre quando sai da presidência, sobra uma moeda, viu? Pergunta pro Lula sentar duro. Quando sai, sobra o dinheiro.
Fala, Márcio. Espímpolo me dizia aqui, ao pé do ouvido, que ele gostaria que você reservasse uma passagem pra Argentina com a esposa dele, pra ver. Ele quer ver Centurion
jogar. Ah, falando nisso, vocês viram a declaração do Balsa?
Não.
Que o objetivo da Argentina é encontrar o equilíbrio entre a zaga e o ataque. Eu falo que 7 meses aquele enganou, vocês não acreditam, cara. Olha, o objetivo é encontrar o equilíbrio entre a defesa e o ataque. Contrataram um técnico pra dar, na coletiva, ele me disse: é um fanfarrão, Vanderlei.
Não, tá certo.
Olha o São Paulo como tá, não deu um
ele
treino.
Falou, a coletiva dele foi lá. Né? Ele falou assim: tem que, nós temos que defender e atacar. Aí os caras ficam tudo olhando pra
lá. Foi bravo. Ele andou com a Dilma.
Aí ele falou assim: olha, o Messi tá com enorme vontade, o Barcelona não queria que ele viesse, mas ele veio, os caras do Barcelona, sua mãe começaram a chegar, arrumou confusão com o Barcelona, pô, negócio.
Se fosse o Guardiola que dissesse isso, coisa de gênio. Gênio. Vocês não sabem, professor Balsa, olha, vocês não sabem o que falou o Guardiola, o quê? Que a defesa precisa ser segura e com os jogadores craques que eu tenho, eles resolverão lá na frente. Ah, o Guardiola é genial. É o professor Balsa, vocês cacete nele.
Já acontece aqui, ó, tinha um amigo meu que jogou no Faixa de Manaus. E o treinador era deficiente visual. Ele perguntava: quem tá atacando? Aí os caras falavam assim: é o time adversário, falou, fala que foi o zagueiro que falhou que eu tiro.
Ok. Primeiro vamos falar do julgamento. Diga, Zé.
Tá atacando.
Pois é, assim mesmo. Flamengo, multa e perde o direito de ter torcida visitante em 3 jogos.
Como é que é o negócio?
Ele perde o direito de... torcida visitante em 3 jogos. Torcida dele como visitante.
Ele não pode levar torcida em 3 jogos.
É. Contra o Palmeiras. O Palmeiras, 5 jogos sem torcida ali no setor norte, atrás do gol ali no setor norte. E 5 jogos sem torcida visitante.
Não, só para entender, Zé. Eu não estou entendendo, estou perguntando. O Palmeiras, então, não pode ter que torcida? A torcida organizada, é isso?
O setor norte é onde fica a torcida organizada. Mas também tem outros torcedores ali. Mas também tem outros torcedores. Então, 5 jogos sem torcedores do Torneio Norte e 5 jogos sem torcida visitante.
Não é assim, ó. Palmeiras e Flamengo é o primeiro jogo. Palmeiras sem torcida do lado norte e Flamengo sem torcida visitante.
Vai mudar.
Vanderlei, só que eles votaram a partir de quando? Porque já venderam ingresso pro clássico. E está definindo que vale para daqui 10 dias.
Palmeiras e Flamengo.
A partir do jogo Palmeiras e Flamengo.
Entendeu o seguinte? Vai ficar.
Você pode fazer qualquer coisa. Você
pode fazer qualquer coisa.
Não, não. Você pode fazer qualquer coisa.
Não. Você entendeu o seguinte? Você entendeu o seguinte?
A instituição.
Você entender? Não. Você entender? Você entender? Você vai ficar vazio. Aquele espaço.
A regulamentação virá na
Então, é isso que precisa entender. Você vai ficar vazio aquele espaço.
São Paulo, quero ouvir o Márcio. Então...
Vanderlei, o São Paulo tá atrás do Giancarlo aí, que é um meia do Vila Nova. E só um detalhe, eu particularmente não me lembro do jogador que passou pelas categorias de base do Palmeiras, mas eu só vou dar um detalhe curioso. O Leão esteve aqui no domingo, né, o Emerson Leão, e do nada ele falou assim pra gente aqui: eu tava sem fazer nada em casa, tal, vi o jogo da Série B na sexta-feira, e tem um camisa 8 do Vila Nova... Não é muito grande e tal. É bom jogador, hein? Da Série B não tem muita coisa que se salva.
Não, do Vasco agora.
Então, mas você vê como é legal quando o cara...
O era do São Bernardo no Paulista. Ele jogou 70% contra o São Paulo, foi 3-1 pro São Bernardo.
Ia pegar uma grana ainda. E o Leão falou isso, né? A gente fica vendo a Série B do campeonato e tem um jogador que é baixinho, ele não é grandalhão, não, mas é habilidoso, ele dá boas metidas de bola. Olhar,
né?
Então. 10. E o Leão, sem querer, falou desse jogador, né? O São Paulo nem estava interessado ainda, nem tinha vazado o nome desse jogador. E o Leão falou o nome desse cara.
Talvez até estivesse interessado, mas não tinha vazado.
Não tinha vazado, né? Você entendeu? E aí surge agora o nome, a informação de que o São Paulo está atrás e não é nem um jogador caro, por 700 mil, 800 mil, o São Paulo estaria tentando ajeitar a coisa, o salário em torno de 40, 45 mil reais. Também é um jogador que, mesmo se você errar, vamos dizer assim, não dá certo a contratação, é algo
vale
que você,
arriscar.
Vai perder muito dinheiro assim. Então o Leão, com um olho clínico para acertar jogador, acertou o time de 2002, com o Santos, sem dinheiro, Robinho, Diego, essa coisa toda. Olha, ele falou de um meia que ninguém conhecia.
Rodrigo Caio, agora pensa em renovar, né? É o caminho, né?
É.
São Paulo... O telefone não tocou.
Não, tocou sim, é porque a lesão atrapalhou, né? Ele não ia passar em exame e tal. E o São Paulo tentou barganhar mais e ficou sem nada. Vai fazer falta no final do ano essa grana, hein? 9,5, o São Paulo...
Imagino que o jogador... Tava torcendo para poder jogar na Europa.
O telefonema do São Paulo, ele balançou. Rodrigo Caio fala ali, tô indo. São Paulo quis pegar mais 500, mais 1 milhão aqui, porque o São Paulo não tem 100%. São Paulo só tem 80%. E o São Paulo queria esses 9,5 inteiro para ele. Então o São Paulo queria, nessa diferença, pegar mais um aqui, 2 milhões de euros aqui, e dançou. Essa grana vai fazer falta, hein, Vanderlei, para o São Paulo fechar a conta.
Só para não passar, Nilson, eu passo para você. Mais um estrangeiro no Brasil, Flávio, é isso?
É... Quem? Orejuela vai jogar pelo Fluminense.
Orejon? É seu parente, Flávio?
Ele veio do Independiente del Valle, do Equador. Quer dizer, os equatorianos. Equatorianos.
Acho que é, não sei.
Ele é jogador da seleção. Ele
só pode jogar o ano que vem.
Eu recebi uma informação.
Só um parente. A força. Só um detalhe. Você veja a força da Rádio Jovem Pan. Ou seja, o Emerson Leão veio aqui no domingo, falou desse jogador do Vila Nova, disse que assistiu e. Claro, poderia já estar sendo negociado e tal, mas acabou vazando.
Ecoou
de maneira positiva. Então, essa é a força da Rádio Jovem Pan. Professor Vanderlei.
É por isso que eu falo a principal. A principal emissora okay. Do Rádio do Brasil!
Você sabe que uma vez pode falar, uma vez ou outra pode falar, viu? Viu?
Eu sou um poço.
Pode, receber informação hoje, uma vez ou outra. Deixa eu falar um negócio importante. Falar um negócio importante, pegando esse gancho todo aqui de observadores. Recebi informação essa semana, o Bruno também estava junto, recebi informação do Amoroso essa semana, que os... Flávio, isso é boa pra você, viu? Os grandes clubes europeus estão contratando, não é assim, Vampeta, não é assim no como é que é lá? Esporadicamente, não, é contrato mesmo. Não é essa questão esporádica, é contrato. Contratando olheiros... grandes clubes da Europa, olheiros aqui no futebol do Brasil, para que façam exatamente isso que fez o Emerson Leão no domingo, destacando esse jogador.
Não,
diz que agora é contrato. Por exemplo, Barcelona vem.
Eu conheço do Manchester City, vou botar
Barcelona, o Barcelona bota aqui dois, três caras contratados, são funcionários do Barcelona. É coisa interessante. São funcionários pagos pelo Barcelona para que observem os jogadores aqui no Brasil. E os grandes clubes da Europa estão fazendo isso. Então, quer dizer, estamos perdidos, porque o melhorzinho que aparecer, o cara não vai nem estrear no time principal.
Para o Amoroso sobre o Neymar, o que ele acha do Neymar?
Você devia ter assistido o que perguntei, entendeu? Perguntei o que acha do Neymar. Acho um grande jogador e eu discordo completamente da opinião dele.
Alô, boa tarde.
Eu discordo.
Boa tarde.
Quem fala?
Renato, Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Fala, Renato.
Eu só quero agradecer duas coisas. Primeiro, o Nilson, pela dignidade de ter feito o comentário a respeito de Fórmula 1, que é aquilo que eu precisava falar para todo mundo, e aquilo foi uma patada, porque as pessoas comentam, criticam o que não sabem. Eu ouço a Jovem Pan para aprender.
Muito obrigado.
E quero agradecer também ao Beto Sade pelo programa de domingo, que aquilo lá foi uma lavação de alma. Porque o Emerson Leão, como profissional, é um cara fantástico. A chatice do Emerson Leão é a mesma chatice que o Flávio Prado tem, que eu tenho, que você tem. Agora, nós somos diferentes, porque eu, você e o
Frangueiro,
Flávio,
né, meu craque?
Nós somos avós. E a gente, nós somos diferentes, mas... E o Leão é um cara maravilhoso, um ser humano fantástico. Todo mundo tem isso. Então eu quero parabenizar o Nilson pela definição, que acompanha o Nilson pela Fórmula 1 há muitos anos. O Nilson é um velho macaco de Fórmula 1. Parabéns, Nilson.
Nilson obrigado na tela. Nilson na tela,
mas segundo
carrinho.
Pelo Vanderlei Nogueira, eu sou do tempo
obrigado,
do Platinado.
Viu? Obrigado por ter ligado.
Se acabar, não presta.
Obrigado, viu, por ter ligado.
Esse educadíssimo senhor me chamou de chato.
É. Educado, então me chamou de chato, pô.
Esse
meu ombro.
Alô,
boa tarde.
Assim não dá.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Xinga a mãe do cara aí, mas.
Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei, tudo bem?
Tudo bem, quem fala?
É o Zeca do Morumbi.
Opa, qual é a sua mensagem?
Pergunta pro Flávio Prado se ele sabe o que é saroba.
Alô, boa tarde.
Olha lá, você não.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Márcio de São Bernardo.
Opa, Márcio, torce pra quem?
Palmeiras.
Opa, líder do campeonato, queremos ouvi-lo.
Vanderlei,
não, a respeito da seleção, foi um comentário aí, eu acho que é um jogo interessante. O Tite tá armando um time para jogar no contra-ataque, e tem que ser assim, né? Fechar a casinha fora e tentar vencer em casa, como se fosse uma Libertadores. Eu acho que o Tite demonstrou uma experiência com relação a isso muito boa no Corinthians, que foi invicto e tudo, então acho que tem que ser ressaltado esse comprometimento dele em relação à experiência dele fora. E aí nós temos um outro fator, que é a altitude, que a gente tem que considerar, mas eu espero com bons olhos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, até gostaria que o Vampeta respondesse, com relação a... Se a gente pode traçar um paralelo daquela seleção brasileira de 82, que foi particularmente uma das seleções que jogou mais bonito que eu vi na minha vida, e que não foi campeã, não ganhou nada, pode-se dizer assim, mas que tinha jogadores individualmente fantásticos, maravilhosos. Se a gente pode traçar esse paralelo com essa seleção da Argentina também, que não ganhou nem torneio de Paraímpa, e tem Messi, Agüero, Di Maria, e se você parar a pensar, são praticamente jogadores titulares em qualquer seleção do mundo hoje, né?
Legal, obrigado, o Vampeta vai falar, mas eu só queria dizer o seguinte, eu sei que eu vou apanhar, mas eu espero uma exibição de gala da seleção brasileira. Porque fazer isso que o nosso querido ouvinte acabou de dizer, fechar a casinha e especular, o técnico do Nogueirópolis também faz. Fecha a casinha e especula. Não precisa ser Guardiola.
Não, mas não vai fechar a casinha, não.
Você já está criticando antes de começar.
Eu quero show, quero show.
Calma, deixa o professor Tite começar.
Em relação à seleção de 82, todo mundo fala que a seleção de 82 questiona muito o ataque, né?
É, que é show,
questiona o ataque, né? Que Éder e Serginho. O Serginho é o maior artilheiro da história do São Paulo e o Éder é ídolo no Atlético Mineiro. Né? Mas a seleção de 82, de lá pra cá, eu não vi nenhuma seleção que jogasse futebol bonito, que nem de 82, né?
Tá legal.
Nem essa aí do Messi.
Fred, tá na linha, é isso? É isso? Fred, atualize rapidinho. Como é que tá essa história do Palmeiras, essa punição, essa decisão do STJD? Diga, Fred.
Vanderlei, uma punição pesada pro Palmeiras e pro Flamengo, mas principalmente para o Palmeiras, em virtude da briga que teve em Brasília. O Palmeiras punido daqui 10 dias sem cumprir, não vale no clássico contra o São Paulo. Vale na partida contra o Flamengo. Aliás, a punição acaba prejudicando as duas equipes, né, nesse jogo entre Palmeiras e Flamengo na Arena Palmeirense. Palmeiras, 5 jogos sem torcidas organizadas e com gol norte vazio. Essa eu gostei da punição, mas Palmeiras vai perder dinheiro. 5 jogos sem torcidas organizadas e com gol norte vazio. Sem torcida em 5 jogos como visitantes. E 10 jogos como mandantes sem referências a organizados. Isso já acontece com a punição que tem do Ministério Público em São Paulo, e mais R$30 mil de multa. O Flamengo, 3 jogos sem torcida organizada, como mandante, e mantém 20% do estádio fechado. E sem torcida em 3 jogos como visitante, R$60 mil de multa. Ou seja, no total, são 10 jogos de punição do Palmeiras, desmembrando 5 jogos sem torcidas organizadas no setor norte, que é o setor onde fica a torcida organizada do Palmeiras, mais ainda 5 jogos como visitante sem torcida, lembrando que o mês de setembro é importante para o Palmeiras, tem vários duelos interessantes, valendo muito pelo Campeonato Brasileiro. Vanderlei.
A pergunta é para liberá-lo. Você acha que, esses torcedores estarão no estádio ou não?
Eu acho que não.
Ah, você acha
aí
que não?
Aí não tem jeito, não tem como. Mesmo tendo essa punição, onde não tem identificação da torcida organizada, esse setor vai ficar fechado. O setor Gol Norte não vai ter a presença de torcedores e dificilmente eles vão cobrar em outro setor, já que os outros setores de estádio são muito mais caros do que esse setor do Gol Norte.
Tanto para um time como para o outro, é mais um serviço prestado pelas organizadas aos seus clubes, deixando eles perderem um dinheirão. Tchau, Fred.
Um grande abraço, Fred. Até daqui a pouco no jogo do Brasil, enfrentando o Equador.
Até daqui a pouco.
Você viu que o Fred falou a respeito dos jogos de setembro. Então, torcedor do Palmeiras, presta atenção. O senhor é muito torcedor organizado. O vândalo que foi fazer vandalismo lá em Brasília.
Que causou esse problema.
Que causou esse... O senhor é muito culpado, hein? Se o Palmeiras não tiver um bom rendimento aí nos jogos contra Flamengo, jogos importantíssimos em setembro, quem causou esse prejuízo foi você. Você que foi fazer vandalismo em Brasília.
E depois quer invadir
o jogador. E depois o cara quer invadir, quer dizer, culpa do torcedor.
Quer bater no jogador.
Você ouviu falar que pedaço do
torcedor
estádio
organizado
foi
setor interditado,
foi bloqueado,
né?
Só por setor?
Não lembro.
Eu também não, então
não
quero parabenizar.
É inédito.
Eu quero parabenizar o André Sica, o escritório que cuida dos direitos do Palmeiras. Porque ele realmente conseguiu criar um fato inédito.
Eu queria também dizer ao doutor que ele tiraria 10 para mim, se com toda a competência processasse a torcida por perdas
e ganhos. Claro!
Se ele fizer isso, 10.
Sim.
Este é o nosso Esporte em Discussão. Bom, companheiros, daqui a pouco tem seleção brasileira em campo.
Vamos descansar.
Brasil e Equador.
Dormi para vir bem.
E o Brasil, mais uma vez, fora de campo com o professor Tite.
Chegou, Denise.
Vai dormir muito. E o nosso... Vai ser e a seleção brasileira com Neymar. Aliás, Neymar que Nilson César defende, como defende com unhas e dentes, Neymar como capitão. É isso? Vamos ouvir.
Olha, meus amigos, o Neymar é o novo capitão da seleção do Dunga. Eu acho legal. O menino é responsável. Ele ninguém pode reclamar do Neymar que não é um cara dedicado e que não foge do pau. Isso é verdade. Ele não foge do pau, não foge da briga, não. É um cara extremamente profissional, vestindo a camisa do seu clube, vestindo a camisa da seleção brasileira. E eu acho que ele pode ser um bom capitão. Já viveu uma Copa do Mundo, que foi uma Copa atípica para ele aqui no Brasil. Para todos nós, né? Vivemos uma Copa atípica aqui no Brasil. Já tem a experiência de ter vivido uma Copa do Mundo. E pode, sim, ser um ótimo capitão para a seleção brasileira, que vai recomeçar esse trabalho com o técnico Dunga.
Corta ele, chegou a nossa Denise Campos de Toledo. Vem aí um programaço para você. E hoje é Brasil Premium. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.